Assunto que veio no meu coração nestes dias, se os irmãos me pudessem acompanhar, em 2 de Reis, capítulo 4. Segunda de Reis, por costume, está depois de Primeira de Reis. Capítulo 4. Aleluia. Eu sei que é uma passagem bíblica que todos conhecem, mas há coisas que por vezes não pensamos. Diz: é uma mulher das mulheres e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, versículo 1. Clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o Criador a levar-me os meus dois... E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe diz: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Por vezes nós somos tão humildes que queremos pouco. Mas é não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ele os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele diz: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber a um homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Podem tomar o seu lugar. Eu trazia uma mensagem, mas eu não vou dar nada disso. Mas se quero dar aquilo que eu senti no meu coração há uma hora e meia antes de vir, ou duas horas. Eu queria que os irmãos se pararam a pensar durante uns momentos. Porque quando começamos a ler esta passagem, a grande maioria de nós já sabíamos como ia findar, menos ela. Ela não sabia. Ela tinha um problema, e o problema era muito grande. O primeiro de tudo que nós temos que ver nesta situação é que esta mulher tinha perdido o homem, o marido, o homem com que ela tinha compartilhado a sua vida e tinha tido filhos. Provavelmente, eu quero acreditar de que ela estava enamorada daquele homem que tinha morrido. E por que eu acredito que ela estava enamorada? Porque ela servia a Deus e seu marido também. E eu queria que os irmãos pararem a pensar. Por vezes pensamos que nós, os crentes, sofremos e que vêm muitas coisas a nós que não merecemos. Eu não sei se o irmão nunca pensou isso, mas eu tenho muita pena de mim. Eu sinto-me muito triste por tudo aquilo que acontece comigo. E eu não sei como é o irmão. Na mesma, quando vem um problema grande a sua casa, o irmão diz: aleluia, louvado seja Deus pelo problema. Mas a grande maioria, pomos a mão na cabeça e começamos a buscar solução humana. antes de buscar a presença de Deus. Uma mulher que servia a Deus, um homem que servia a Deus, logo no início, ele morre. E ela fica sozinha com uma dívida. E essa dívida era tão alta que aqueles que vinham a cobrar a dívida não tinham outra forma de tirar o dinheiro senão ficar com seus dois filhos para logo poder vender os seus dois filhos para desta forma eles apanharem o dinheiro que tinham dado emprestado a aquele homem que faleceu. O primeiro que nós temos que ver é que ela servia a Deus. E que o marido servia a Deus. Mas mesmo servindo a Deus, tinha um grande problema. Sabe que, não sei em que lugar e em que momento os crentes evangélicos começaram a pensar que os crentes não têm problemas. Eu cheguei a ouvir uma vez um pregador dizer: aceita Jesus, que não vai ter problemas. Olha, já tem um primeiro problema. Sair da ideia de que não vai ter problema. Se a Bíblia diz: neste mundo tereis aflições. Mas ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, estes homens, este casal, era um casal feliz. Um casal que servia a Deus. Que tudo estava muito bem. A dívida não sabemos de que era, na mesma que tinham comprado aquela casa. Eu não vou dizer que compraram um carro, mas um cavalo. Eu não sei de que era a dívida, mas tinha uma dívida e não pequena. Os irmãos sabem que na cultura judia, especialmente em aquele tempo, a mulher só estava para cuidar os filhos e para ter filhos. Então ninguém pensava de que ela poderia arranjar um trabalho. Nossa cultura nos dias de hoje, uma mulher fica sozinha e vai trabalhar e tem um trabalho e se esforça e pode levar à frente os seus filhos. Aqui temos irmãs que têm feito esse trabalho de pai e de mãe ao mesmo tempo e têm criado os seus filhos, e é custoso e difícil, mas naquele tempo não havia essa opção. Ela não podia arranjar trabalho, não havia opção a um trabalho de uma mulher viúva. Também não havia nenhuma forma de que o governo desse um dinheirinho por viúva. Aqui em Portugal dão, não é verdade? Pouco, mas devem dar, não é? Tudo bem. Na Espanha também. Mas ela não tinha opção nenhuma de nenhuma entrada de dinheiro na sua vida. Era crente, servia a Deus, morreu o seu marido e agora ia ficar sem seus dois filhos. O fruto da união do seu grande amor com seu marido. Por vezes nós olhamos para aquele milagre de que os vasos começaram a ser cheios e que foi, mas por vezes não nos colocamos na pele da pessoa. Crente, servia a Deus e veio-lhe uma grande desgraça. Perdeu o marido, ia perder os filhos e vai, aproxima-se ao servo de Deus, ao profeta, e olha para o profeta e fala com Eliseu, e diz: o teu servo. Eu quero que os irmãos ponham atenção a essa expressão, porque aqui ninguém diz que somos servos de uns dos outros. Aqui todos somos servos do Deus Altíssimo. Não é verdade? A mim não manda, aqui não manda ninguém em mim, porque em mim só está Jesus e sou Jesus, não é verdade? Sim, sim, mas eles não. Eles tinham uma atitude mais humilde. Eles entendiam que Eliseu era o profeta, e o profeta tinha gente a seu redor que ajudava, que estava a seu lado e servia ao profeta. Ele tinha servido a Elias e agora Eliseu tinha os seus servos também. E ela vai ao profeta a dizer: e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Não sei. Tentem colocar-se os vossos irmãos nessa posição. Não vai ter ajuda do governo. Vai ficar sem opção nenhuma. Não vais voltar a ver a teu marido, aquele que tu amas. E aquelas duas pessoas que te fazem lembrar do teu marido, aquelas duas pessoas que são os únicos que vão ficar formando parte da tua família, porque senão vais ficar sozinha, vão te os levar para poder pagar a dívida que tens. Quem diz agora que os crentes não temos problemas? Agora temos um Deus que resolve os problemas. Eu tenho visto crentes dizer: não, eu não mereço, não, eu não vou seguir sendo crente, já não vou ir mais à igreja porque é que tenho muitos problemas. E lá fora não tem problema? Então por que veio Jesus? Porque era muito feliz? Não era tão feliz no mundo que aceitei Jesus para ter problemas. Não há ninguém que faça isso. Mas temos a Jesus. Temos aquele que dá a vida. Aquele que resolve nossos problemas. Um médico divino que leva e restaura nossas doenças. Aleluia. É aquele que faz milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Aquele que criou e tem dado a nossa vida. Tem nos segurado, nos tem ajudado, nos tem guardado, nos tem protegido. Tem sido bom para nós. Uma coisa boa que ela fez na desesperação é buscar ao servo de Deus. Não foi ao banco a pedir dinheiro, nem foi à família a ver se conseguia ter alguém para lhe ajudar. Ela foi buscar a quem podia ser um intermediário. Ela foi buscar alguém que lhe pudesse dar uma palavra de Deus nos momentos mais complicados da sua vida. Não, 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 como nós, os crentes dos nossos dias, que temos problema e o primeiro que fazemos é faltar o culto. Ai, não, eu não vou ao culto, é que tenho problema. Mas, então é quando mais precisa do culto. Louvado, louvado seja Deus. Louva, louva. Aleluia, aleluia. Ela foi a buscar ao lugar certo e a pessoa certa. E de uma forma como os irmãos já limos e já sabem e conhecem muito bem, ela começou a arranjar vasos, não sei quantos. Irmã, imagine que vocês digam a seus vizinhos que lhe dêem vasos. Quanto arranjariam? Não, é que eu não me dou muito bem com o vizinho. Eu não falo com eles. Não. Então você teria poucos vasos. Na mesma não dava para pagar a dívida. Mas irmão, imagina. Todo aquele quartinho cheio de vasos. E ela tinha uma botija, uma coisa pequena de azeite. E começa. Eu quero pensar como pensava essa mulher. Eu aqui com problemas. Olha o grande problema que tenho. Me vão atirar os meus filhos. O meu marido está morto. Eu vou ficar sozinha. Vou morrer à fome. Não tenho forma de viver, não tenho forma de ganhar, não vou ter nenhuma forma de... Eu vou morrer à fome, meus filhos vão ser uns escravos e o meu marido já não está. Se não se imagine.
Aleluia.
E o profeta disse: põe aquela botija de azeite e começa lá a mandar aqui aqueles vasos grandes que te dão os vizinhos. Eu quero que os irmãos pensem por um instante, não no fim, sino no início da situação. Porque já sabemos o fim, então é simples crer: ah, não, se o Senhor começou a multiplicar o azeite, sim, isso sabíamos nós, e sabemos nós, ela não sabia. Aqui está a fé. Ah, e quando o pastor te diz: tens que fazer isso, e te diz: ah, não, mas isso não, a mim não me dá certo. Não, irmã, tem que pôr vasos aí na sala da sua casa e com uma pequena botija de azeite começa aí, vai ver como vai multiplicar. Eu não sei. Nos dias em que estamos a viver, eu não sei se alguém fosse capaz de obedecer. O pastor te diz: oh, irmão, tens que fazer isto, Deus quer que seja assim. Tá bom, mas eu não vejo. Eu penso de outra forma. A mim, venha a Deus e me revele.
Aleluia.
Ai, quanto iluminado temos na congregação, não é verdade? Só querem que Deus diretamente fale com eles. Olha, isso não me faz lembrar alguém. Ah, sim, um irmão e uma irmã que falou mal de outro irmão. Não sei se sabem de quem estou falando. Moisés. Aí estava Arão e estava. E o que eles começaram a fazer? Só Deus fala com ele? E conosco não fala? Simplesmente por dizer isso, ela ficou toda branquinha. E não é porque. Não, é porque tinha lepra. Por causa de dizer: só com ele fala. Conheço outros dois jovens que pensaram que na mesma davam uma ajuda ao pai que já estava velho. Vamos nós pôr ali o fogo dentro do. E Deus viu aquele fogo como fogo estranho. E morreram. Aleluia. Mas esta mulher não tinha mais nada a que agarrar-se, não tinha mais nada a que ter, que poder fazer, e pôs fé à palavra do profeta. E ela, conforme começou a deitar azeite, de uma forma surpreendente, o primeiro vaso ficou cheio e a botija ficava ali ainda. E vai para outro vaso.
Amém. Glória a Deus.
E começou a ficar cheio.
Amém.
E para o outro vaso. E o outro, e outro, e outro. E já tinha todo cheio. E disse ao filho: olha, traz aqui um vaso. E já não há mais. Sabemos o milagre. Mas temos que tirar uma lição. É que os crentes também sofremos. Os crentes também temos problemas. Os crentes passamos por situações muito difíceis, ainda tendo Jesus na nossa vida. Mas graças a Deus que temos a Jesus na nossa vida, que manda um profeta chamado Eliseu para dar-nos uma solução de onde não havia, e o azeite não escasseou, e as vasilhas e os vasos ficaram cheios, e pôde ela pagar a dívida do marido e dela, e ainda comeram durante tempo com isso. Oh, glória a Deus. Queremos ser crentes de vitória, mas temos medo para a batalha. Queremos que Deus faça milagres, mas não queremos passar pelo início do milagre, que é a aflição, a dor, a doença, a situação difícil. Queremos ver milagre de Deus, mas não queremos passar por aquilo que nos faz sofrer. E eu falo com propriedade hoje: Deus é bom.
Amém.
Deus é muito bom.
E cada vez que eu conheço mais o homem, mais apaixonado fico de Deus. Porque se alguém que é criado desde a sua meninice é capaz de fazer, provocar a dor que tem provocado no meu lar, é porque o diabo tem que ser muito mau. Mas Deus é muito bom. Agradeço que orem por nós. Deus abençoe muito, Senhor. Tem sido muito bom. Sem dúvida que esta palavra não só consolou esta família que precisa deste consolo, e que acredito que Deus tem dado este consolo. Porque Deus não falha e Deus está com aqueles que o servem.